Visto de Fora.
Está no ar o Visto de Fora, parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios, como habitualmente, com Begonha Nigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos.
Obrigado.
Olá.
Boa noite.
Obrigado.
Muito bem. Vamos nos próximos minutos analisar os temas de atualidade nacional e europeia numa semana com menos um dia útil, porque cá tivemos a pausa para o Carnaval. Deixem-me perguntar-vos, antes de mais, se esta é uma data que tem algum tipo de significado para vocês, se brincaram ao Carnaval, que é uma expressão que se usa muito por cá.
Olha, eu neste ano, acho que foi o primeiro ano que não brinco. Que é o Carnaval, esta expressão de tugalidade eu conhecia, por acaso, porque, pronto, fiquei em Lisboa e não podemos ir a Galiza. Nós normalmente celebramos o Carnaval na Galiza com todo o que temos direito.
Quão diferente é, já agora, Begonha, quão diferente é daqui?
De um troido galego com as orelhas, as filhoas, a nos mascarar, a celebração, sobretudo, nas vilas pequenas da Galiza, que é muito parecida dos caretos do norte de Portugal. Mas pronto, este ano fiquei sem Carnaval.
E tu, Olivier?
Não, eu nunca liguei a esta data, nem hoje, nem quando era pequenino, mas o que é muito curioso é que, porque eu venho de uma família onde havia muitas brincadeiras na família, e muitas vezes eu vesti-me, tenho uma irmã, e vesti-me muitas vezes de raparigo, sei lá, ou do diabo e tudo isso, dentro de casa, exceto no Carnaval, porque não havia esta tradição. Aliás, a grande diferença entre a França e Portugal, apesar de haver carnavais em França, o Carnaval de Nice, por exemplo, mas culturalmente não tem o peso que tem o Carnaval em Portugal. E uma curiosidade, sempre achei engraçado quando cheguei aqui, ainda hoje acho graça, é porque Portugal tem um país que tem, em relação à França, por exemplo, muito menos dias de folga e de férias neste caso, mas lá está, pequenos momentos em que o Carnaval, por exemplo, para a função pública, o dia dos anos, cada vez mais não se trabalha em Portugal.
Exato.
Que é para compensar, na minha opinião, o facto de haver, afinal, poucas férias em Portugal.
Ou seja, para o Olivier, o Carnaval é quando o Olivier quisesse, no fundo, era isso, não é?
Sabem as saudades que eu tenho de um bom cozido da minha mãe, um cozido de Carnaval, e o que explicava antes, as orelhas, que é um tipo filhoses, português, que se come no Carnaval com uma massa maravilhosa. Ai, para mim não há Carnaval sem cozido, sem orelhas.
Lá está a Begonha, abrir-nos o apetite.
Mas é um pouco tarde para... É um pouco tarde ainda.
Esta hora é um bocado indigesto.
Mas para comer cozido ainda estamos a tempo.
Estamos a tempo.
E na Galiza ainda se celebra, neste fim de semana que vem, no sábado, ainda há localidades e vilas que celebram o Carnaval.
Aí está uma sugestão de fim de semana. Dizíamos que o cozido a esta hora é um bocado indigesto. Não tão indigestos quanto os temas que vamos abordar já de seguida neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Abrimos a página para os assuntos europeus. Euronet Plus. E há vários temas que marcam a atualidade europeia, com destaque naturalmente para as negociações de paz sobre a Ucrânia em Genebra, conversas entre Rússia e Ucrânia moderadas pelos Estados Unidos, conversas que arrancaram tensas e terminaram sem avanços propriamente relevantes. Parece que nada mudou no que toca às questões territoriais e também às garantias de segurança futuras para a Ucrânia. Olivia, comece por ti. Daqui para a frente, o que é que podemos esperar, sendo que haverá em breve, pelo menos tudo aponta, uma nova reunião a três?
Dizer primeiro que estamos quase a 4 anos de guerra, não é? E que a minha admiração por Zelensky aumenta, e às vezes não quero sorrir, porque não há motivo para sorrir, mas às vezes penso nas pessoas que achavam que Zelensky e a Ucrânia iam cair rapidamente, e nada disto acontece. Então, para já, a admiração que eu tenho para Zelensky e o povo ucraniano, que, apesar de, como é óbvio, também contra os clichês, fake news, que há, claro que eles querem que a guerra acabe, mas eles não querem ceder. Isto é algo inacreditável. Ainda está de pé a Ucrânia, com honra. E o Zelensky tem toda a razão, e ali o meu motivo de preocupação, quando ele diz que não é justo que Donald Trump chame non-stop a Ucrânia a fazer concessões e nunca a Rússia. Isto é muito preocupante, porque Donald Trump está sempre a fazer ultimato a toda a gente, não, exceto a uma pessoa, que é Vladimir Putin. E isso, para mim, é motivo de grande preocupação.
E sempre a questionar a legitimidade da reposição das fronteiras que a Ucrânia tinha antes da guerra. Olivia e Begonha, já agora parto para ti, Begonha. Um dos assuntos na ordem do dia é a realização de eleições na Ucrânia, de um referendo sobre um acordo de paz. Begonha, em que medida é que isto influencia a posição negociadora da Ucrânia? Zelensky pode encontrar aqui uma espécie de balão de oxigênio para as negociações com a Rússia?
Pois não sei muito bem, porque realmente já viram como é que acabaram estas negociações de Genebra, ok? A reconhecer que tinham sido muito tensas e sem progressos, realmente, os próprios negociadores, ok? E então, já falamos semana passada sobre esta hipótese, ok, de um possível referendo e até de eleições na Ucrânia. Non sei, eu continuo a duvidar, porque penso que non é o momento, non é o timing, continuo a pensar a mesma coisa que há unha semana, para o Vladimir Putin, sim, é o timing, porque o que quer é que o Zelensky saia mesmo, non é, do seu cargo. Mas o Zelensky o que quer é continuar e o que quer é acabar con a guerra. E a solução são umas eleições. É verdade que a popularidade do Zelensky continua alta, 60% de popularidade, mas penso o que ele diz publicamente é que achava que não era o timing, que não era o momento, que a Ucrânia está envolvida há 4 anos numa guerra muito dura. Isto são despesas, isto é desviar o foco. Referendo. Pois se calhar é máis fácil. Non sei o que acha Olivier, mas eu acho que vexo máis viável do que umas eleições, ok?
Entregar a palavra ao povo, Olivier.
Entregar a palavra ao povo, porque umas eleições com outros candidatos, imagine, a falar de possíveis casos de corrupção, certo. Armamento, não sei
o quê. E neste momento seria fácil enfraquecer a posição de Zelensky.
De Zelensky, da própria Ucrânia, nas mesas de negociação. Eu acho que não seria inteligente.
Olivia, o que é que tens a dizer? Eleições, referendo, qual das soluções é mais viável? Acreditas que Zelensky pode ser o presidente da Ucrânia a acabar com a guerra? Ou...
Ah, isto não sei, não é? Mas eu sei que ele tem tudo para ganhar de novo. A popularidade dele continua alta, cada vez mais alta, aliás. A questão aqui, eu não estou contra a questão da acho uma boa ideia ter eleições, só que o que me incomoda nisto é a exigência que há em relação a isto, enquanto temos um outro país, o país dos agressores, que tem fáceis eleições e, portanto, Donald Trump não diz nada. Portanto, isto que me incomoda é a questão da exigência. Agora, claro, do ponto de vista da legitimidade, seria ainda mais forte, concordo plenamente, se houver eleições e, no caso da vitória de Zelensky, como é hoje, para mim é óbvio que irá acontecer.
Meus caros, vamos avançar para um outro tema que está relacionado também. Esta semana tivemos a conferência de Munique e há aqui claramente uma mudança de registo da administração norte-americana. Estamos recordados das palavras de J.D. Vance no ano passado, que causaram até bastante desconforto. Ele dizia que o perigo mais grave para o continente europeu não era a Rússia nem a China, mas a erosão de normas democráticas europeias. O fim da liberdade de expressão, que foi visto como uma afronta. Desta vez temos Marco Rubio num tom mais conciliador, com um discurso que procura aproximar-se dos aliados europeus. Olivia, continuo contigo e para te perguntar se a Europa pode suspirar de alívio com este discurso de Rubio em Munique, ou isto é apenas uma estratégia retórica?
Ah, não, para mim o discurso é o mesmo, ou seja, a mensagem é a mesma. O tom é que é diferente. O tom nada a ver com a agressão verbal de Vance no ano passado, não é? Agora, claramente, Marco Rubio, na forma de se exprimir, é muito mais moderado, na sua forma, porque o conteúdo é o mesmo. Sabe o que é que às vezes eu tive a sensação, reouvi ontem muito bem Marco Rubio, e a sensação que ele me deu é que os Estados Unidos, a mim faz-me pensar, estou a falar destes personagens, Rubio, Trump, events, não é o amor, porque isso é uma doença, nos perversos narcisistas. O que é que diz o perverso narcisista? É basicamente quando uma mulher, um homem quer ir-se embora, eu amo-te, não te vá embora porque eu sei o que é bom para ti. Vou-te colocar no caminho certo. É a relação tóxica, exatamente isto. E para mim, o discurso do Rubio é exatamente o discurso dos perversos narcisistas que dão lições de moral, não é? Mas que lá no fundo há o ódio. Senti nele o ódio da União Europeia e ela está a dar novamente, nos dá constantemente lições de moral e lições de vida.
Estratégia retórica begonha, Rubio suaviza o tom, mas reitera os princípios da administração norte-americana.
Mas o Rubio é diferente ao Vance no que é a forma, no que é o embrulho, porque o embrulho com o Marco Rubio é diferente. Ele tem um perfil duro, um perfil de boy do Donald Trump, como é o Vance, mas é menos duro no embrulho, na forma. Mas se nós analisamos, que para isso estamos cá, o conteúdo do que ele diz, concordo 100% com o Olivier, é a mesma coisa. Porque está a dizer aos aliados, olha, muito bem, eu estou aqui, num tom conciliador, mas têm de fazer o que eu quiser. O que os Estados Unidos, o papá Donald Trump, quer para todos vocês. Nós estamos cá para vos salvar, para dar as diretrices. E dizer, ficaram, eu gosto muito de olhar para os rostros, para as caras, para as expressões das pessoas, e estavam todos a olhar para ele com a mesma cara de preocupação. E dizer, não mudou nada, só mudou o tom. O único que mudou com isto é o tom. A administração Trump continua a querer dominar, a querer marcar a pauta de tudo, e os demais, e para eles, os demais têm de seguir o que dizem eles. Não há outra opção possível.
Um bom exemplo disso que dizes, Begonha, é justamente a criação do Conselho da Paz, que justamente esta quinta-feira teve a sua primeira reunião. Begonha, e depois pergunto também ao Olivier de seguida, é desta que a administração Trump substitui as Nações Unidas na resolução de conflitos? Trump que tem reclamado para si o fim de...
Vamos
em oito guerras, não é?
É o que querem. Uhum. Eu espero que não substitua. Uhum. É dizer... vamos
Mas
ver.
Pergunto se isso será uma inevitabilidade, tendo em conta a forma como Trump pode mexer no sistema internacional.
Eu quero pensar que não. Eu quero pensar que não vamos deixar. Quero pensar e quero acreditar na fortaleza das instituições. Ok? Quero acreditar na fortaleza e na liderança de Guterres como secretário geral das Nações Unidas, ok? E quero acreditar na comunidade internacional. Outra coisa é o que quer o Trump. O Trump, claro que sim, quer ser ele unilateralmente a levar da mão o resto dos países, e neste caso as negociações com esta conferência de paz, para tentar encontrar uma solução à guerra da Ucrânia. Mas as Nações Unidas continuam, ainda que perderam muito poder e muita força, continuam a ser importantes, ok? Continuam a ser importantes. O que têm de encontrar agora as Nações Unidas é um novo caminho, uma nova, digamos, um novo eixo central, digamos, para tentar contornar e para tentar continuar com o seu papel fundamental em todos os conflitos mundiais que agora temos. Uhum. Tem de ser esse árbitro, essa instituição que nos momentos críticos alerta e dá apoio às populações e alerta também sobre as injustiças.
Olivier, as Nações Unidas terão no futuro essa capacidade para ser o tal árbitro, tendo em conta, ou no contexto das mexidas que Donald Trump quer introduzir no sistema internacional? Acreditas nisso?
Eu diria que tem pena, espero que esta oportunidade de Donald Trump não resulte, espero que não resulte, porque tem muito medo que seja uma máquina de guerra em vez de ser um conselho da paz. Agora, no entanto, Donald Trump tem, de uma certa forma, a razão, que é, ele aponta no dedo uma falha terrível nos Estados Unidos, que nunca conseguiu se colocar em causa no seu funcionamento. É um pouco como a NATO, hein? O discurso às vezes ele é insuportável de Donald Trump, mas aponta alguns factos verdadeiros. O facto dos países da NATO não terem contribuído ao seu justo valor para o seu orçamento de defesa, está certo. E no caso das Nações Unidas, hoje em dia, ser uma instituição em crise, mais do que em crise, quase perdeu a credibilidade toda. É verdade.
Muito bem, meus caros, fechamos aqui a análise de temas europeus neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Entramos agora na página de assuntos nacionais e temos esta quinta-feira em destaque declarações do Presidente da Câmara de Leiria no programa Hora da Verdade, Renascença e Público, ele admitindo que há empresas que podem não voltar a funcionar, antecipando também o desaparecimento de muitos postos de trabalho na região, numa altura em que se fazem balanços, contabilização de prejuízos. Leiria e Coimbra foi, como sabemos, foram as regiões mais afetadas pelo mau tempo. Temos também a situação recente em Almada. Olivier, há aqui uma urgência, uma corrida contra o tempo para reabilitar o que ficou destruído. As câmaras municipais têm capacidade, estão preparadas para esta prova de fogo?
Ah, eu acho que não. Não estão preparados, mas eu diria que o que é que falta, na minha opinião, em Portugal, está visto de fora, sempre, é o elo intermédio entre o Estado e os municípios. Para mim está, é claro, mas é que é mais do que claro, já aconteceu nos incêndios, já acontece agora nas inundações. Agora resta saber que solução, não é?
Regionalização, por exemplo?
Há três soluções, três hipóteses. A primeira hipótese é não mudar nada. Bom, e continuamos assim, um Estado ultracentralizado. Eu acho que é um erro. Depois há o caso espanhol, mas a Begonha falará melhor do que eu, mas o caso espanhol, mas a Espanha tem um sistema de regiões autónomas que não tem nada a ver culturalmente com Portugal, não é? E depois há o Estado francês, que é um Estado descentralizado, mas que tem, de facto, este elo intermédio, que é o prefeito, chama-se, que é um representante do Estado em cada região. E ele que, se quiser, que tem autoridade política e que coordena tudo. Só que isto é contra também a cultura portuguesa. Uma espécie de representante do Estado e não sei o quê, em cada região. Eu acho que só há destes três e depois há, diria, uma quarta solução, que para mim é a solução, sei a solução, que é um sistema meio francês e meio, agora seria português, com um pequeno toque de Espanha, que é uma espécie de regiões, claramente, com poder de decisão. O que é que falta são regiões em Portugal, isto é uma opinião, claro, com poderes de decisão, possam, lá está, serem as regiões a dizerem, entre o Estado e o município, organizar, coordenar, é isso que, na minha opinião, visto de fora, que falta em Portugal.
Begonha, visto de fora, sim, seria mais fácil esta coordenação? Teria sido mais lesta a resposta a esta crise mais recente provocada pela tempestade de Christine?
Sem dúvida, sem dúvida. Pensei uma coisa. Em Portugal existem 5 comissões de coordenação e desenvolvimento regional, conhecidas como CCDR, ok? E existem 18 distritos administrativos. E que isto que significa? Significa que, finalmente, todos eles dependem de Lisboa. É verdade que as 5 comissões de coordenação e desenvolvimento regional são como estas entidades públicas que promovem, digamos, a coesão territorial, que descentralizam um bocado, mas não é suficiente. E digo isto com conhecimento de causa. Sabem que fui durante 3 anos diretora de comunicação da Euroregião Galiza Norte de Portugal e trabalhamos muito com a CCDR Norte. E uma das mensagens que mais aprendi é a importância de a descentralização. É fundamental não ir da mão de Lisboa. O que aconteceu, e vou ao importante, ao foco de todo isto e da tua pergunta anterior a Olivier. Esta catástrofe, todo isto que aconteceu nos dias passados e nas semanas passadas, que aconteceu em Leiria, que aconteceu na Região Centro, que aconteceu no Norte, sin dúvida, con máis descentralización, tivese sido diferente o que axuda o timing de axuda ás populaxoes, porque as cámaras municipais, que foran incríveis, non é suficiente todos os medios que teñen ao seu alcance, como diz tamén a presidenta da Cámara Municipal de Coimbra, que foi anterior ministra precisamente de toda a descentralización e da coesão territorial en Portugal, okay, Ana Bruñosa. Ela xa diz todo o que tiña de ser e comunicou moito ben. É importante, claro, as cámaras municipais xa non teñen, xa non poden ter máis poder, okay? Xa teñen bastante poder en Portugal, mas é importante procurar un modelo en Portugal intermedio que permita que as rexoes, sobre todo estas rexoes, podemos partir destas CSDRs, as CSDRs que temos en Portugal, das rexoes Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve.
No fundo, o que estás a dizer é que poderiam ser o ponto de partida para um modelo de descentralização. Poderíamos tomar esse exemplo.
Porque eu que conheço perfeitamente a CSDR Norte e têm funcionários fantásticos e uma equipa fantástica. O mesmo acontece com a rexeo Centro e o mesmo acontece com o Alentejo, que son as que máis coñezo. Con esa partida, con ese ponto de partida, con esa estrutura que teñen, pódese perfeitamente avanzar máis un bocadiño para regionalizar. Outro ponto importante agora, xa que vai comenzar o seu mandato o novo presidente da República, día 9 de marzo, é o seguinte: António José Seguro estará disponível, porque o Marcelo Rebelo de Sousa non avanzou nada con o tema da descentralización e a regionalización. Eu, de facto, perguntei en alguma entrevista ao actual presidente e ele nunca se manifestou muito a favor de avançar.
Mas Seguro será eventualmente mais sensível, até pelas origens dele, não é?
Exatamente, porque ele é beirão, e ele é beirão, ele é dunha rexeo de fora de Lisboa, ele mora fora de Lisboa e tem essa sensibilidade que para mim é muito importante dos portugueses além de Lisboa e do Porto, okay? Que moram na terra, o que conhecem muito bem estes outros distritos fora das grandes cidades e que sabem que é muito importante ter que estes distritos teñan máis poder e teñan máis competencias, porque a burocracia en Portugal é terrível. Olha, estas persoas de Leiria, por exemplo, estou a pôr exemplos, porque son os que máis se noticiaran, todo o tempo que van demorar, e por exemplo de Coimbra, en receber as axudas, em poder reconstruir os seus negócios. Isto não pode ser.
Sim, e quanta vida já se perdeu, entretanto, não é?
Claro.
Nestas situações.
E então, o modelo espanhol pode ser um exemplo, mas não tem por que ser igual, porque não é preciso que imaginem que as regiões autónomas, não têm até por que ser regiões autónomas, pode-se procurar um modelo intermédio, ok? Não é preciso que tenham tantas competências como acontece em Espanha com as 17 comunidades espanholas, mas sim ter uma série de competências fundamentais para poder atuar rapidamente em casos de catástrofes, em caso de apoio, por exemplo, de saúde pública, de educação, dos temas abrangentes importantes para a população.
Sim, o debate está lançado agora porque tivemos esta situação de emergência, mas fica aqui esta discussão também à atenção de decisores políticos que possam estar a ouvir este visto de fora. Seguimos agora para aquela que julgo ser a rubrica favorita deste programa.
Índice de Tugalidade.
Em que testamos os vossos conhecimentos sobre expressões populares portuguesas. Então deixem-me perguntar-vos se sabem o que é sopa no mel. Como sopa no mel.
Como o quê?
É como sopa no mel.
Ah, como sopa no mel.
Sopa no mel. Uhum. Sopa no mel é uma coisa estranha, não?
Sim, só a ideia é um bocado estranha.
A ideia pode parecer-se algo estranho, como sopa no mel. É algo que não casa muito bem, não é? Que não, como sopa no mel, encontro-me.
Não, Begonha, é exatamente o contrário. Sopa no mel significa que algo aconteceu de forma muito oportuna, muito conveniente ou no momento mais propício. É como sopa no mel, é quando ocorre uma situação ideal, quando há uma espécie de conjugação de fatores que conduzem a uma situação ou a um desfecho extremamente positivo. Como sopa no mel.
Uau.
Esta situação é como sopa no mel.
Encontrei esta pessoa na rua que,
exatamente,
entretanto,
que me deu uma excelente notícia. Ou que me deu uma excelente notícia. Isso é que começou para Mel, encontrar um amigo que já não se vê há muito tempo e que nos dá uma excelente notícia. Ou então é como estar aqui convosco a conversar. Isto é que começou para Mel.
Broas de Mel.
Nem Olivier nem eu sabíamos.
Bem, ficamos 0-0. Esta nem sequer precisa de ir ao vídeo árbitro, meus caros.
Índice de Tugalidade.
Positivos e negativos da semana. Olivier, deixa-me começar por ti, o teu negativo da semana.
O meu negativo tem a ver com... esta segunda-feira fui ao cinema com os meus filhos, posso dizer, no Almada Fórum, e estava cheio de pessoas, e às vezes fico muito triste porque o centro da Almada muitas vezes está vazio, e quando eu falo da Almada tem a ver com muitas cidades em Portugal que infelizmente não dão centros comerciais ao lado, que centros comerciais, verdade seja dito, são de grande qualidade em Portugal em relação a outros países, só que há um problema, que é o centro da cidade, que estão a morrer aos poucos. Em muitas cidades é triste, é terrível. Até não é bom para a saúde mental, não é bom para várias coisas, não é? E fico até às vezes revoltado com esta situação. Ver o centro da cidade, mas mortos durante a semana, nada, quase ninguém. E centros comerciais que estão cheios. Eu acho que quando se fala de ordenamento do território, quando se fala da reflexão sobre uma cidade, é algo que para mim tem que ser combatido. E na minha opinião, são as câmaras municipais que têm grande responsabilidade neste tipo de situação.
Begonha, o teu negativo da semana.
Pois tem muito a ver com o que falávamos antes da hipótese de uma descentralização e regionalização, o que tem a ver com o funcionamento horrível, com a burocracia em Portugal para fazer qualquer coisa, ok? E tem muito a ver com a centralidade, com o centralismo, com estar os cartórios, com estar todo tipo de serviços públicos totalmente sobrelotados e os próprios funcionários que não podem mais. E estou a falar en concreto da burocracia, con, por exemplo, con a AT, con as finanzas, con todo o que ten a ver. No meu caso, eu agora teño de mudar, digamos, o meu regime de IVA, e está a ser super difícil. Tive de ir ontem precisamente a un cartorio da AT, das finanzas, e é muito difícil.
Aqui é uma má
tudo
relação
complicado.
E não se consegue promover uma boa relação.
E depois há outra coisa que eu acho que os nossos ouvintes vão perceber perfeitamente. E é, isto não tem a ver com os funcionários, atenção. Os funcionários estão muito cansados e eles são vítimas do próprio sistema. Eu não estou a culpabilizar os funcionários, estou a culpabilizar o próprio sistema e, às vezes, até as mudanças que se faz, por exemplo, no portal das finanças, em vez de melhorar para o contribuinte, o que fazem é piorar, porque nós não somos adivinhos, ni conhecemos a magia para fazer tudo perfeitinho, ok? Então, em vez de facilitar, complica. E eu digo, senhores políticos, por que não pensam, por que não se põem diante, por exemplo, do portal das finanças, da AT, fazem todos este tipo de funções e vêm como há uma série de falhas que têm de melhorar e como às vezes quando se está a mudar continuamente algo, isso não é bom.
Porque é que não fazem vocês mesmos, no fundo? Tentem
e vejam, ok? Ou porque não vão a um cartório e se põem, tiram uma senha, vêm a cara dos próprios funcionários, a cara dos contribuintes à espera, ok? E não vivem a experiência. Eu digo isso. Lanço aqui o reto.
Vamos a positivos. Olivier.
O positivo é que é um objeto. Um objeto, você acha alucinante, mas é uma coisa que que não é só em Portugal, que é, às vezes, quando tu vais comer, às vezes temos, eu acho que nos acontece a todos, temos que tirar restos da comida dos nossos dentes após as refeições, e há um objeto que nunca tinha visto isto em nenhum país na minha vida. Pensei isto esta semana, e eu adoro, que são os palitos. Eu adoro pedir palitos no final. Adoro pedir palitos no final da refeição.
Acho uma coisa
inacreditável, acho genial. Acho que é que mostra, até eu diria, uma vontade, não é? Dentro de uma tasca há várias coisas que eu adoro, mas de facto eu adoro pedir os palitos porque eu acho que é uma coisa que é super útil, não é? Quando é feito discretamente, qual é o problema, não é? E corresponde perfeitamente a mim, às coisas que eu gosto, e por isso hoje eu quero homenagear os palitos.
Homenagear os palitos. Olha, o palito numa tasca pode ser uma imagem de marca, o palito ao canto
sim,
da boca, não é?
Mas quando é feito discretamente, Olivier. Sim, claro. Porque às vezes não é feito discretamente... E enfim, não fica muito bem na fotografia,
não é
para o que está a olhar.
Não, não é bonito, não.
Eu não tenho vergonha das minhas fotografias.
O Olivier é um desinibido.
Ai,
sabemos
Olivier.
Bem.
Begonha,
o teu positivo da semana, qual é?
Pois o meu positivo chama-se Caritas Diocesana de Leiria. Olha, 1,67 milhões de euros angariados para os damnificados pelas últimas tempestades na Rexeao. É incrível a solidariedade das pessoas, dos portugueses, e como instituições como a Caritas Diocesana Portuguesa, neste caso em concreto de Leiria, se mobilizou para ajudar as pessoas. Antes falávamos de que o Estado não chega, ok? A centralização do Estado. Mas teñen de ser as propias populações e as propias entidades solidarias e voluntarias as que procuren soluções, e é muito grave isto, não é? Porque o ideal é que se sean estas instituições, mas também o próprio Estado, compaxinar. Mas o que está a fazer a Caritas é incrível, e dar directamente apoios às pessoas que necessitan, porque uma pessoa, quando perde tudo, precisa de ajuda imediata,
claro.
Não precisa de estar a o que explicava eu antes, a escrever, a preencher formularios às vezes impossíveis, a esperar, a fazer vários telefonemas, a guardar meses, ou um mês, dois meses. Não, as pessoas precisam de ajuda imediata, porque o teñen perdido todo, ou quase todo. Portanto, uma salva de palmas para Caritas Diocesana de Leiria.
E também para quem contribuiu naturalmente com os donativos,
claro,
que foram entregues
nos como eu disse semana passada,
nos primeiros dias após a crise provocada pela tempestade. Christine, chega ao fim este Visto de Fora com Begonha Inhigas e Olivier Bonamici, uma parceria Renascença-Euronet, Rede Europeia de Rádios, que regressa de hoje a uma semana. Meus caros, até lá.
Boa noite.
Um abraço, adeus.
Tchau, obrigado.
Visto de Fora.